senhor Baroni, vamos fazer uma homenagem pra esse lindo, maravilhoso, pra esse cara que aquece meu coração, Leonardo DiCaprio.
Porra, vamos fazer um trisal com o Léo, né?
Pelo amor de Deus, não fala isso que até arrepiou aqui desse lado. Que isso, meu Deus do céu, que homem, que homem.
Que homem, né? Que ator. Ele parece um cara legal, parece ter um nível certo de excentricidade de acordo com as revistas de fofoca, né?
Exatamente, exatamente. É um cara que sempre está envolvido no ativismo, né? Um cara que se preocupa com a natureza, né? Com o planeta Terra.
E digo mais, né, Mauri? Qualquer pessoa de quem o Bolsonaro não gosta é amigo meu.
É isso. Exato, estou desse lado, estou do lado de Leonardo DiCaprio. Esse cara que, meu, ajudou a construir a história do cinema nesses últimos 20 anos aqui no, nesse planeta chamado Terra, né?
É, Mauri, eu acho que assim, olha como a gente é velho. A gente tá falando 20 anos, na verdade o cara tá aí há bem mais. A gente esquece que já é 2023.
Não. É que ele começou novinho, né? Ele começou fazendo filme com, sei lá, 13, 14 anos, né?
Pois é, né? Eu acho que quando ele começou a ter uma carreira mesmo e deu uma deslanchada, ele tinha, sei lá, 22, 23. Faz tempo.
Leonardo DiCaprio hoje ele já tá chegando na bordela dos 60, né? Com aquele corpo, com um corpinho de 20, né?
Porra. Você vê como o dinheiro faz diferença, né?
É, exatamente. O que me falta, Baroni, é só dinheiro. Ai, ai, ai. Mas como nós vamos fazer a classificação desse top 10?
Pô, a gente vai fazer aquela coisa básica aqui, né, Maldi, que a gente sempre faz quando vai tratar de um ator, uma atriz famosas, né, um diretor, levando em consideração a interpretação, a atuação ali naquele filme, e quanto o filme é bom também no geral, porque também não adianta o filme ser muito bom, a atuação ser meia boca, ou o contrário, né?
Exatamente, exatamente. E é importante sempre lembrar aqui você, querido ouvinte, que está aí do outro lado do fone de ouvido, que o Top 10 chega a você toda sexta-feira de graça, graças ao apoio dos nossos queridos Dark Center, esses maravilhosos que acreditam no trabalho da Rede Geek e apoiam a gente em diversos conteúdos na Rede Geek. Inclusive, se você quiser conhecer outros conteúdos da Rede Geek, é só acessar redegeek.com.br. Lá nós temos diversos podcasts e também canal do YouTube.
É isso aí. E aproveitando, compartilhe podcasts com seus amigos, com seus conhecidos, com seu chefe, com seus funcionários, com a pessoa da padaria, com a pessoa do ponto de ônibus.
Joga no grupo do WhatsApp.
Joga no grupo do Zap. Tem podcast pra todo mundo, de todo quanto é jeito. A pessoa só precisa entrar nesse mundo, com certeza vai achar algo que vai interessar e a podosfera vai crescer bonita, saudável, elegante.
Mas chega de enrolação, seu Baroni, porque você aí do outro lado, se você acredita que Leonardo DiCaprio caberia em cima daquela porta, vem comigo que começou o Top 10!
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Titanic! Ah, meu Deus! Quem nunca entrou em alguma coisa que flutue e não fez a cena do Titanic, né?
Não falando no navio. Assim, muito bonito, né? Fazer aquela coisa.
O cara subiu em cima de uma prancha com mais uma pessoa. Você vai abraçar no cinturinha e fazer a cena do Titanic. Porque esse é um dos filmes mais marcantes da nossa geração. Um dos filmes mais populares de todos os tempos, senhoras e senhores.
Na época de lançamento do Titanic, ali, né? 98, ele quebrou tudo quanto é recorde possível, né? Era um dos filmes mais caros, era um dos filmes com maior bilheteria, um filme que mais ganhou Oscar, é uma coisa absurda, foi um fenômeno, mas eu lembro da família inteira ir junta no cinema assistir Titanic.
Exatamente. Cara, não sei se você sabe, Baroni, mas o filme Titanic, ele custou 200 milhões de dólares, que foi mais caro que o próprio navio quando foi lançado em 1912. Olha, caraca, que loucura, velho.
Que coisa louca.
O filme do navio vale mais que o navio. É muito louco isso, né? Parar pra pensar. E arrecadou, né, meu? Milhares e milhares e milhares, milhões, né, de dólares aí. Inclusive, de tempos em tempos, eles voltam com esse filme pro cinema pra que você possa viver novamente a história de Jack Rose durante o Titanic, lançando, de fato, Leonardo DiCaprio aí pro universo do cinema. Até então ele tava aparecendo, as pessoas conheciam, né, e tal, e tudo mais. Mas Titanic fez marcar o nome na história do cinema.
Pois é, né? Ele era aquele jovem promissor, né? Que os críticos gostavam, mas não dava aquela emplacada. Mas aqui no Titanic, meu, o moleque entregou tudo que ele tinha ali, né? Sei lá, 23, 24 aninhos.
Ele não era só um rostinho bonito. É isso que Titanic mostrou.
Exatamente.
Né? Mas aí, Barone, ele cabia na porta ou não cabia na porta?
Ah, mas com certeza cabia, viu? A Rose foi
essa
muito
Rose
mal.
Aí é egoísta, né?
Mas vou te falar aqui, ó, Maurício, já dando um gancho pra um possível top 10 do futuro, exige a teoria de que Jack tinha que morrer porque ele era um viajante do tempo.
O quê?
Pra garantir que o Titanic afundasse.
Meu Deus do céu, eu quero esse top 10.
Move. E na nona colocação,
O Regresso. Aquele filme do Ursão Louco.
Cara, eu vou falar uma coisa, tá? Pra mim, Regresso é um filmaço, mas é o tipo do filme que eu só vejo uma vez. Eu não vejo mais que uma.
Ah, não, acho que nem tem como, né, cara? É um filme muito visceral, né? Aquela coisa
isso aí,
assim,
é cansativo. Você se entrega no filme ali junto com, mano, é muita coisa. Sai cansado depois de assistir.
Inclusive, igual o Leonardo DiCaprio, né? Que falou que foi o papel mais difícil da carreira dele.
É mesmo?
É verdade, porque assim, tem a ver com o jeito que ele... O Leonardo DiCaprio se entrega nos papéis, né? Ele faz de tudo pra fazer o melhor possível. Então, pra fazer esse personagem inspirado num cara real lá da virada do século, meu, ele aprendeu 2 idiomas nativos da América do Norte, aprendeu a atirar com mosquete, fazer fogueira, ele estudou com um doutor especializado em técnicas de cura ancestrais, e assim, Leonardo DiCaprio é vegetariano, vegano, ele comeu um pedaço cru de fígado de bisão na cena, porque não tava ficando bom com a própria de gelatina.
Caraca, velho, o cara se entrega, velho. Isso que é ator, velho. Naquele momento, ele não é o Leonardo DiCaprio, ele é aquele personagem do O Regresso, velho. É isso.
Exatamente, cara. E essa coisa maníaca tem a ver com o diretor, né? O Alejandro Iñárritu, que também não quis usar a luz artificial, então levou, meu, meses, 9 meses pra gravar, poder usar só a luz ali natural da floresta, no meio do gelo do inferno, mas rendeu o Oscar pros dois, né?
Então, cara, esse filme, ele consagra, né, a carreira do Léo, porque você viu a minha intimidade, né?
O Léo.
Consagra, né, a carreira do Léo, porque ele tava em busca desse Oscar, né? Era até meme já, né? Todo Oscar, todo ano vinha, vamos ver se vai ser esse ano que Leonardo DiCaprio desencanta e tudo mais. Então o Regresso vai lá e dá o Oscar pra Leonardo DiCaprio.
E vou te falar, tá dando uma posição. Qualquer outra que vem depois dessa aqui podia ser um Oscar pro Léo. Mó sacanagem.
Com certeza, eu acho que ele deu azar, né? Que no ano que ele fazia filmaço, tinha sempre um outro filme que tinha alguma coisa pra dar Oscar, né? Então ele sempre ficava como segunda opção, porque, mano, ele não dava sorte de, no ano dele, ser o filme, né? Mas todas as atuações dele nesse top 10 são impressionantes.
Isso aí.
Oito.
Na oitava colocação, Diamante de Sangue.
Leonardo DiCaprio coadjuvante, ó.
Exatamente, Leonardo DiCaprio coadjuvante, só que matando a pau, matando a pau. O que eu gosto nesse filme, Barone, obviamente a atuação do Léo é impressionante, é muito boa, mas eu gosto de como esse filme, ele tem uma importância social.
Sim.
Ele mostra pra grande massa, pro mundo, o quanto é problemática a extração de diamantes, por exemplo, na exploração da África, né?
Exatamente, é isso aí, né? Ele ganhou essa atração justamente por isso, né? Mostrar as desgraças ali que acontecem pra galera ter diamante, essa coisa tão supervalorizada, às vezes meio que à toa, né? Não tem muito porquê se for parar a pensar.
Exato.
E especialmente se você sacar qual que é todo o custo humano que tem por trás de você conseguir aquela pedrinha que brilha ali, né?
Exatamente. E aí, meu, coloca Leonardo DiCaprio junto com... Não sei nem falar o nome do cara, né? É o Dimon, né? O Dimon...
Dimon Honsu.
É, cara, esse cara cara é fenomenal. O cara é bom demais. É bom. E aí você junta ele junto com o Léo ali, velho, não tem como esse filme ser ruim, né?
Pois é, e eu acho legal que essa coisa do Leonardo DiCaprio também, que ele entendeu o lugar dele nesse filme, né? Ele não rouba o protagonismo, né?
Exato, ele não é o tipo de ator egoísta que fala, não, eu tenho que me destacar mais porque eu sou mais importante.
Pois é. Ele fazendo os filmes do Will Smith, ele não ia mexer no personagem que o Will Smith faz pra sempre ser o bonzinho, entendeu?
Exatamente, exatamente. Então, cara, se você tá aí do outro lado, nunca viu Diamante de Sangue, assista, porque realmente vale muito, muito a pena.
Sete.
Na sétima colocação, Prenda-me Se For Capaz.
Que delicinha de filme, né, cara? É muito bom.
Nossa, esse é divertidíssimo, né? Que é Spielberg com o Leonardo DiCaprio, né? Não é o único grande diretor que ele trabalhou, mas é sempre uma alegria ver um bom ator com um bom diretor, né? Sempre dá uns filmes maneiríssimos.
Exatamente, cara. E é muito legal, né? Como nesse filme a gente consegue ver a personalidade, tanto o Spielberg, né? Você consegue ver o estilo do Spielberg,
sim,
né? No filme, afinal, ele é o diretor. Mas você tem, meu, o Leonardo DiCaprio também ali executando. Você consegue ver ele vivendo o personagem, de fato. Ele encarna o personagem. E acho que ele é realmente a pessoa certa pra fazer, né, o Frank Abagnale Jr., né? Porque ele tem carinha de bom moço, né? De criança.
Pois é. Mas isso, sabe que engraçado, Mauri? Porque foi uma escalação meio irônica, assim. Um elenco irônico. Porque dizem que o Frank Jr., o vigarista que existiu de verdade, uhum, ele tinha cara de adulto quando era moleque. E já o Leonardo DiCaprio tem cara de moleque quando é adulto.
Faz sentido, faz sentido.
Uma das coisas mais legais aqui é ver ele fazendo um cara meio sacana, né? Que até então ele era bom moço.
Exatamente. Sempre o herói, né? Que ele é, sei lá, um anti-herói? Não sei, né? Porque, na verdade,
é um anti-herói, sim.
Você torce pelo vilão, né? Você torce pelo cara que tá roubando, o vigarista e tudo mais. Né? E toda a construção do filme faz isso acontecer pelo final dele, né? Pela forma como o personagem ele se desenvolve e acaba entrando pra polícia e tudo mais, né? Pro FBI. Cara, esse filme, ele é muito gostosinho de ver. É o tipo de filme que, sei lá, se tá passando dublado, eu assisto. Se tá passando do meio pra frente, eu assisto. Se é uma vez por ano, que não tenho que assistir. Eu vou assistir Prenda-me Se For Capaz.
Isso aí. Um filmaço com uma produção absurda, né? Foram mais de 130 locações, cara. Porque ele viaja o mundo, viaja os Estados Unidos inteiro. Foi um baita esforço que valeu muito a pena pra ser esse filmão aí, que dá pra ver em qualquer lugar, a qualquer momento. Sempre vai ser gostosinho.
Na sexta colocação, um dos meus filmes prediletos nessa vida, Django Livre.
Django!
Cara, que filmaço. Vou te dizer, assim, que do Tarantino, esse é meu filme predileto. Não acho que é o melhor filme do Tarantino, mas é meu filme predileto dele. Cara, que maravilhoso, né? E é muito legal ver o Leonardo DiCaprio trabalhando novamente, né? Com outro diretor icônico do mundo do cinema.
Uhum.
E novamente fazendo um coadjuvante, né, Baroni?
E digo mais, fazendo um vilão. Leonardo DiCaprio só fez vilão duas vezes na carreira, cara.
E ele faz o latifundiário Calvin Candy, né, da Candyland.
Candyland, é isso aí.
Caraca, velho. Que monstro, que atuação. É muito louco porque, aquilo que eu disse, né? O Leonardo DiCaprio tem aquela cara de bom moço e tudo mais. Mas, mano, eu vejo ele fazendo esse personagem, eu sinto raiva dele.
É, também, cara. Ele é desprezível.
Ele é desprezível. A forma como ele trata os seres humanos, né? Os escravos ali. Cara, é nojento. Você fica, caraca, mano, tira esse maluco da minha frente, mano.
Pois é o compromisso, né? Que ele sempre tem com os personagens. Mas nesse caso específico, mal, tem muito a ver com o Tarantino, viu? Porque, curiosidade curiosa, o DiCaprio, ele tava meio preocupado mesmo com isso. Ele não sentia confortável, né? Ficar chamando a galera de nigger e não sei o que lá. E tem toda, sim, aquela atitude de um grande branco filha da puta racista da época, sim, colonial. Uhum. Só que o Tarantino virou pra ele e falou, cara, se você não der tudo que você tem, as pessoas vão te cobrar isso o resto da vida, tá ligado? Você vai ficar naquele meio termo que você, sim, não fez direito, mas você fez o papel, e sabe? Vai ficar naquela área cinzenta que não vai ser legal pra você. É melhor você fazer o bagulho do jeito que é pra ser, sabe? E aí, meu, ele destruiu.
Não, simplesmente. Destruiu, cara. É impressionante, cara. É impressionante. Provavelmente você já deve ter ouvido, né, essa história em relação a esse filme. Mas se não ouviu, vai mais uma curiosidade curiosa, né? Que é aquela cena onde o Leonardo DiCaprio tá na mesa do café, né? Tá na mesa de jantar ali, tomando um café junto com o dentista, o Django, a esposa do Django e tal. E aí ele percebe que está sendo passada a perna nele, né?
Você quase usou uma palavra muito bonita, né, Maurício? Você ia falar ludibriado, que eu
exatamente,
sabia.
Exatamente, mas eu travei na hora porque eu não consegui falar, então só ficou feio, né? Eu só passei vergonha.
Mas é bom você levantar essa coisa da cena, que é isso, ele dá um socão na mesa, né? Uhum. E aí ele quebra um copo sem querer, rasga a mão e continua fazendo a cena. Aí ele vai lá, esfrega a mão na cara da esposa do Django, né? Enche, suja ela de sangue e tal, e tipo, aquilo foi um acidente, não era pra ele se cortar, né? Ele se cortou de verdade, e dava pra perceber na cena a cara de choque de alguns atores ali, de ver que, meu, o cara abriu um talho na mão e tá continuando a atuar.
E, velho, não para. E a cena é tão forte, ela é tão, tipo, real, né? Porque é de verdade, mas ela é tão carnal que foi pro corte final, tá no filme, velho. O bagulho acontecendo e é isso aí. Ficou fenomenal.
E fica tranquilo porque a cena de sangue na cara da esposa do Django foi sangue de mentira, tá, gente? Foi feita depois.
Ah, eles aproveitaram e fizeram depois.
É.
Caraca, moleque. Mas é isso, cara. A sensação que me dá é que Leonardo DiCaprio não economizou na hora de fazer esse papel. Ele conseguiu tirar o que é de pior de mim ali, sentindo raiva de outra pessoinha, mesmo sabendo que ali é só um personagem, um ator trabalhando, né?
Leo DiCaprio é o John Hammond da atuação. Não poupei despesas.
Não poupei despesas.
5.
Tá, quinta colocação. Ilha do Medo, outro filmaço nervoso.
Cara, eu confesso que me gera múltiplos sentimentos, né? Porque eu fico com medo, né, de assistir Ilha do Medo.
Porque tem medo no nome, Maria?
É, não, é porque... Primeiro, assim, ele começa de um jeito que você fala, ah, beleza, uma aventura, policial. E aí, uhum, mano, não, é terror, sabe? Eu fiquei naquela nóia. Eu não gosto de filme de terror, velho. Então, aí eu fiquei tipo, caraca, não, é terror. Na verdade, é suspense. Não. Nada passou de um sonho, sabe?
Olha o spoiler do mal fingindo pra galera que não passou de um sonho, hein, Maurício? É mentira, gente. Pode assistir o filme, não é desses.
Não, o filme é bom.
Eu gosto muito desse filme, viu, Maurício? Porque, meu, sei lá, o Scorsese, assim, eu sou um fã de carteirinha das coisas que o Scorsese faz, menos o irlandês.
Não é o melhor.
História pra outro podcast, né? Mas mas aqui eu acho que é muito bom que é isso. É justamente essa confusão que o filme faz com você, né? Você não sabe exatamente o que é. E pra um filme de suspense, isso é muito legal, né? Que você realmente fica entregue ali na trama. Você não consegue adivinhar. Você não sabe pra onde a história vai, né? E o Leonardo DiCaprio, ele entrega muito bem isso no papel também. Do cara que tá confuso, mas ele faz parte, mas ele não faz. Ou será que faz? E aí fica essa coisa, né? Até o final, cara. E, meu, aquela cena no final... Eu não vou dar spoilers aqui, gente, tá? Mas a conversa final do Leonardo DiCaprio, quase no finzinho do filme mesmo, com o Mark Ruffalo, que é outro puta ator, que é o coadjuvante ali... Cara, é de partir o coração, assim. A frase que ele fala, por último, assim, é uma coisa que eu lembro até hoje. E é uma baita frase, eu não vou falar pra não dar spoiler.
Assista. Eu tenho uma curiosidade curiosa desse filme também, né? Não, Baroni?
É verdade, tá cheio das curiosidades curiosas nesse top 10 aqui. A curiosidade aqui da vez é que o título original do filme é Shutter Island, né? Que é a ilha onde se passa a história. O hospício lá. E Shutter Island é um anagrama de Truths and Lies, ou seja, verdades e mentiras.
Moleque.
Pra quem assistiu aí, faz muito sentido.
Exatamente.
Assista Ilha do Medo, não fique com medo dessa ilha.
Não, ela não assusta. Parece que vai assustar, mas não assusta.
4. Na quarta colocação, O Lobo de Wall Street.
Eita, o Scorsese de novo aqui com o Leonardo DiCaprio.
Cara, de novo, velho, de novo. Puta parceria, né? Os
dois puta parceria. Junto,
pelo amor de Deus, cara. Meu, só filmaço. E Lobo de Wall Street, assim, é magnífico. É canalice. É, mano, mostra um universo que, sei lá, pelo menos eu não tô acostumado, né? Esse universo das ações, das bolsas de valores, investimentos, né? Faria Limers e tal, drogas e... Mano, é muito louco, é muito louco. Uma das minhas cenas prediletas da história do cinema está nesse filme, que é a cena onde ele dirige o carro, né? Ele tá totalmente embriagado, louco de droga, e na cabeça dele ele chega e tá tudo bem, né? E aí depois ele vê o estado do carro, não entende nada, e aí mostra de fato a cena, como ela aconteceu. Cara, aquilo é maravilhoso.
E, aliás, Mori, a edição do filme, ela é feita meio estranha nas partes que eles estão drogados de propósito. Pra, tipo, dar um desconforto. Tipo, é muito genial isso, né, cara? É bom demais, velho.
É muito louco, né? Uma outra característica desse filme que é muito legal, que é a quebra da quarta parede, né? Sim. A forma como ele faz isso é muito bem feito, né?
É um filme praticamente perfeito, assim. E o doido aqui é, meu, se o personagem do DiCaprio lá no Prenda-me Se For Capaz já era uma coisa meio dúbia, aqui é um verdadeiro cretino. E é outro cretino que existiu de verdade. E se deu bem no final.
Exatamente, cara. Exatamente. Cara, é um filme que você precisa assistir. Ele é, tipo, sei lá, eu vejo uma vez por ano, não sei você, Barone, mas é o tipo de filme que eu vejo uma vez por ano. Quanto mais velho eu fico, menos filme novo eu assisto, porque eu quero assistir sempre aqueles que eu amo de paixão, e o Lobo de Wall Street tá na lista.
É, eu sou desse time, viu, Maria? Tenho a minha seleção de filmes que eu tenho que ver todo ano. Lobo de Wall Street tá nele, porque, meu, é um elenco violento, assim, também, tirando de capa o resto de um monte de gente muito talentosa. É tudo personagem que você ama odiar, sabe? É aquela coisa muito louca. É um baita filme. E, meu, tem coisas ali que eu condeno, mas eu entendo porque pessoas cretinas fariam.
É foda, cara. É foda. De verdade. Não sei como ele não ganhou Oscar, cara. De verdade.
Pois é, a maldição do Oscar, Maurício.
É a maldição do Oscar passando novamente pela vida de Leonardo DiCaprio.
3. Terceira colocação foi apenas um sonho. Esse acho que é o filme mais obscuro aqui da nossa lista, né, Maurício?
É, eu vou falar que eu acho que eu nem assisti esse daí, viu?
Esse filme, ele não fez tanto sucesso, sabe? Mas ele foi, assim, o reencontro nas telas do casal Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, né? Fazendo mais uma vez o casal.
Já sei qual é o filme. É. Já sei qual é, porque marcou Titanic, né? E toda a publicidade foi feita, né? O reencontro de Leonardo com Kate.
Exatamente. Todo mundo ficou sabendo que o filme existia, quase ninguém viu, provavelmente, né?
Exatamente.
E assim, como o filme não foi muito visto, acho que vale a fazer uma mini sinopse super rapidinha, que é assim, tem esse casal nos anos 50 nos Estados Unidos, que é o Frank e a April, que é o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. E ele, assim, eles se consideram muito especiais. E eles querem seguir a vida deles com uns ideais, assim, muito idôneos, muito elevados e tal. E eles mudam pra uma casinha na Revolutionary Road, que é o nome do filme em inglês. E eles ficam super felizes que eles estão, tipo, quebrando os paradigmas suburbanos da época, aquela coisa da vidinha anos 50 americana que a gente vê muito, né, em filme e tal.
Da casinha com a cerquinha branca.
É, só que assim, eu vou fazer minha cerquinha branca com a casinha fora do rolê da casinha. Então eu sou um subversivo do rolê, eu não sou uma ovelhinha, sabe?
Exatamente.
Só que é claro que isso não dá muito certo do jeito que eles imaginavam que ia dar. E aí essa relação do casal começa a degringolar, vai passando tempo. E, meu, eles vão se desmanchando, assim, aquele amor em desprezo e raiva. E, meu, é uma espiral do caos maluca. Tem que assistir pra entender. E, meu, a conexão dos dois atores, desde a época do Titanic, acho que tá muito mais forte agora. Eles estão mais velhos, né? Mais experientes. Cara, eles transmitem tanta coisa nas cenas que eles estão juntos, assim, numa coisa de um casal que, tipo, foi apaixonado, daí depois passou pro problema, depois voltou a se apaixonar, depois se odeia e depois, sabe, outra coisa. E vai misturando tudo isso. É um bagulho absurdo. É o filme mais parado dessa lista inteira, sabe? É o filme mais, sei lá, que você sente o tempo passando mesmo. Ele é tenso, ele é triste pra caramba. Mas se você curte ver essa coisa das boas interpretações, sabe? Nos papel maneira, independente do que for, é um filmão.
2. A segunda colocação! Era uma vez em Hollywood.
Esse é o meu filme favorito do Tarantino.
É nada, você tá brincando, velho. É mesmo?
Pô, eu acho que se bobear, é o melhor filme que ele fez. Não, e é o meu favorito, cara.
Não vou discutir isso com você, porque o melhor filme do Tarantino, com certeza, é Bastardos Inglórios.
Puta, é verdade. É verdade.
É perfeito aquele filme.
Fui calado com a frase da razão. É esse mesmo. O melhor filme dele é Bastardos Inglórios, é verdade.
Mas não é o meu predileto. No meu caso, é Django Livre. E no seu, Era Uma Vez em Hollywood.
Não, é na verdade, o meu favorito é Bastardos Inglórios, Maurício. Vamos fazer valer que tem o Brad Pitt no Bastardos Inglórios e ele tá aqui também, sabe? Então fez a ponte.
Exatamente. Mas aqui tem Brad Pitt sem camisa, suando no telhado, senhoras e senhores.
Dando porrada no Bruce Lee.
Exatamente, cara. Que da hora esse filme.
Esse filme é muito bom, cara. Ele é quase uma homenagem mesmo à Hollywood, aquela Hollywood que o Tarantino gosta, né? Que o Tarantino é apaixonado, que essa época é nos 60, 70, né? E, meu, ele faz muito bem isso. Ele recaptura todo aquele rolê da Califórnia antigueira. Encaixa bem nos exageros que ele gosta de fazer nos filmes, né?
Exato.
E o DiCaprio vai tomar no cu. Que atuação é essa desse papel, velho?
Mano, ele com lança-chamas, velho. É impagável, cara. É impagável. Que maravilhoso, que maravilhoso.
E eu acho incrível, assim, pra mim, Mauri, como um ator tão bom, com tanto sucesso, consegue fazer tão bem o papel de um ator que deu ruim na vida, sabe?
Então, cara, é muito bom. O cara tem que ser tão bom, que ele tem que fazer uma interpretação mediana, medíocre pra aparecer. Cara, você tem que ser muito bom pra fazer uma coisa que você faz bem mal, né?
É muito foda, é muito foda. Cara, tipo, ele fazendo a pessoa é animal, daí ele atuando dentro do filme. É um personagem atuando, é meio tosco. É maravilhoso, velho. É canastrão, cara, pra caramba, é muito bom.
Exatamente, é muito legal como nesse filme o Tarantino faz, né? Esse paralelo entre história real, né? Ficção. Uhum. Ele faz esse joguinho, né? De usar elementos da vida real, né? Do que realmente aconteceu com um desfecho dramático e ficcional, né? Então, puta, tudo isso faz esse filme ser realmente maravilhoso, né? Tarantino, ele tá ficando cada vez melhor, né? Essa sensação que passa. O cara amadureceu a ponto de conseguir fazer essas obras-primas. E aí, mano, o cara chama Leonardo DiCaprio pra fazer, velho. Não tem como dar errado.
É, pena que o Tarantino vai se aposentar depois de mais um filme, né?
É o que diz a lenda, né? É o que diz a lenda. Vamos descobrir se isso vai ser verdade, né? Vamos descobrir pra ver se vai ser verdade.
Mas ó, antes da gente terminar isso aqui, falar qual foi o maior filme da carreira de Leonardo DiCaprio, segundo a gente. Vamos para umas menções honrosas.
Cara, eu confesso que estou chateado, então vou falar aqui a primeira menção honrosa, porque pra mim é um absurdo não termos aqui Inception, A Origem, porque pra mim é maravilhoso esse filme.
É, Mal, assim, eu vou falar, foi muito difícil fazer essa lista de 10 filmes. Quando a gente fala de atores, assim, absurdos, cara, é muito difícil selecionar 10, né? Exato. E aí foi um processo de eliminação, cara, porque assim, A Origem é um filmão, é um filme muito legal, mas não é a atuação da vida do Leonardo DiCaprio. Né? Não é um personagem super absurdo ali e tal. É, sei lá, né? Foi uma coisa meio... Os personagens do Nolan não são grandes personagens, né? As histórias são boas.
Exatamente, a história, não é o conjunto. Mas quando a gente tá avaliando o Leonardo DiCaprio, realmente não faz sentido ele estar no top 10.
Vou puxar um aqui também que eu colocaria no meu top 10 pessoal, mas pra ser justo, eu não coloquei, que é O Homem da Máscara de Ferro, um filme que eu assisti 86 vezes na minha vida.
Nossa senhora, dublado, legendado, em chinês, vi de todos os jeitos, de frente pra trás, realmente, na sessão da tarde, vi com a versão cortes da Globo.
Sim, sim. Aí a versão TNT, a versão HBO.
Caralho. Caraca, esse filme é muito bom, muito
e
bom.
E é outra vez que ele fez vilão, hein? Que ele faz o irmão gêmeo do mal dele mesmo.
É verdade. Ele faz o vilão e o herói, né? É. Muito bom. Romeu e Julieta também é maravilhoso, né? Porque é todo um filme moderno, com os diálogos originais. Então, puta, marcou sua época.
Um que me doeu não colocar aqui também foi Gangues de Nova York.
Não gosto, sabia? Não gosto.
Ô, louco, cara.
É sério, não gosto. Não quero brigar com você, Barone, mas eu deixo você colocar a menção honrosa.
Brigar a gente não vai, eu entendo, é que eu sou fanzoca do Scorsese.
Temos que citar também aqui A Praia, filmão ali de suspense, né? Meio barra terror barra aventura.
E molecote,
bem divertido,
né? DiCaprio molecote.
Molecote de tudo, muito bom.
E meu, Grande Gatsby, que é um filme muito legal.
Sim, sim. É, mas é remake? Ele é...
É, teve uns 18 filmes do Grande Gatsby, né? Porque é um livro muito antigo.
Assim, exato.
Mas eu acho que é a versão que eu mais gosto da história, muito é essa aí.
E a gente não pode deixar de citar, né? Um dos mais recentes de Leonardo DiCaprio, Não Olhe Pra Cima, uma crítica social, assim, na jugular da humanidade.
E na primeira colocação do top 10, Os Infiltrados. Tandam.
Mano, é maravilhoso. A trilha já vale, velho, para tudo. Ah, eu queria poder estar usando essa trilha agora nesse podcast e não ser bloqueado e não chegar um processo aqui na minha casa.
Mauri, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Scorsese.
Cara, esse filme é espetacular. Reviravolta atrás de reviravolta, com um final perfeito, cara. Esse filme tem
perfeito.
Um final perfeito.
Puta, é na medida. Né?
Na medida, quando você fala, puta, já acabou bem, pode encerrar. O cara vai lá e dá um final
melhor ainda.
Que pariu, melhor ainda.
É um final catártico.
Exatamente. Caraca, velho. Eu achei que tava perfeito, mas não. Agora tá perfeito.
É sensacional, né, cara? Que é esse jogo de gato e rato, né, do filme. É,
exato.
Os infiltrados ali e tal, e vai ficando cada vez mais tenso. E, meu, o personagem do DiCaprio nisso tudo, né, que é aquela coisa do cara que quer ser policial, mas ele veio de um lugar complicado, cheio de crime, o bairro dele e os parentes, e essa disputa interna e a pressão de estar ali infiltrado, e se alguém descobrir ele, ele pode morrer, e vai ficando cada vez mais louco, e ele brisando na própria loucura ali, e o jeito que ele tatua isso tudo é maravilhoso. Pô, a cena dele com o Jack Nicholson sozinho ali, assim, tal, que eu, meu Deus do céu.
Cara, é maravilhoso, né? E até o próprio DiCaprio, né, classificou essa cena com o Jack Nicholson como um dos momentos mais memoráveis da minha carreira.
É, também é, cara. Contracenar com o Jack Nicholson fazendo o vilão do filme, e sendo que o Jack Nicholson disse que só topou fazer esse filme porque fazia tempo que ele não fazia um vilão, ele achou que o personagem era um mal encarnado. Então você já imagina como é que vai ser essa contracenada, né? O Jack Nicholson ficou aterrorizando o DiCaprio o tempo todo durante a produção, sabe? Pra manter a vibe.
O personagem, né? Manter ali o papel. Falar, cara, eu tenho que aterrorizar esse maluco. Entrar na cabeça dele. Cara, é espetacular. Se você nunca assistiu Os Infiltrados, cara, você perdeu tempo nessa vida de meu Deus. Vai lá, assiste, porque vale, meu, cada momento. É da trilha sonora, é da diretor, é da fotografia, é dos cortes, é a montagem. É tudo. Tudo é perfeito nesse filme.
Eu aposto que você vai ver e depois você vai ver todo ano que nem a gente faz.
Exatamente. Mais um filme que eu vejo todos os anos.
E você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.